Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a Narrativa Autobiográfica do Fundador da Antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela Editora Antroposófica. Este é o 16º capítulo. Devo contar entre as horas mais belas de minha vida as que me foram proporcionadas por Gabriele Reuter, de quem pude me aproximar nesse círculo. Uma personalidade que trazia em si profundos problemas humanos e os tratava com certo radicalismo do coração e do sentimento. Ela estava presente com toda a alma em tudo o que lhe parecia ser na vida social, perdão, contraste entre o preconceito tradicional e as exigências fundamentais da natureza humana. Ela olhava para a mulher que exteriormente era submetida, tanto pela vida quanto pela educação, a esses preconceitos tradicionais, tendo de experimentar dolorosamente a verdade que, das profundezas da alma, quer ingressar na vida. Radicalismo do coração, exposto de maneira calma e inteligente, permeado de sensibilidade artística e uma vibrante força plasmadora, era o que se manifestava como o mais grandioso em Gabriele Reuter. Foram imensamente agradáveis as conversas que entabulamos enquanto ela trabalhava em seu livro De Boa Família. Olhando para trás, vejo-me parado com ela numa esquina durante mais de uma hora, sobre um calor terrível, discutindo sobre questões que a mobilizavam. Gabriele Reuter era capaz de falar com postura digna e sem perder a calma sobre assuntos que em outras pessoas logo provocavam a maior excitação. Abre aspas. Exultante até os céus, angustiado até a morte. Fecha aspas. Eis o que pulsava em seus sentimentos, contudo, permanecia na alma sem passar as palavras. Gabriele Reuter frisava enfaticamente o que tinha a dizer, porém nunca o fazia de maneira sonora, mas apenas anímica. Creio que era própria de seu estilo essa arte de manter a articulação totalmente no anímico, durante a entonação homogênea do discurso. Parece-me que na escrita ela desenvolveu essa particularidade de modo abrangente, resultando assim seu estilo tão encantador. A admiração que Gabriele Reuter encontrou no círculo de Olden tinha algo de indizivelmente belo. Hans Olden disse-me em várias ocasiões num elogio, dois pontos, abre aspas, essa mulher é grandiosa, pudesse eu, fecha aspas, e acrescentou, abre aspas, expor ao mundo, com a mesma coragem dela, o que se passa no fundo de minha alma. Fecha aspas. Esse círculo participava ao seu modo especial dos eventos em Weimar dedicados a Goethe. Era um tom de ironia, mas nunca de zombaria frívola. E sim, até mesmo de indignação estética, o que aqui, na qualidade de presente, julgava o passado. Depois das reuniões sobre Goethe, por dias e dias, Olden ficava em frente à máquina de escrever, a fim de elaborar seus relatos sobre o que presenciara, os quais, em sua opinião, deveriam transmitir o julgamento do cidadão do mundo a respeito dos profetas de Goethe. Nessa mesma tecla veio bater logo um outro cidadão do mundo. Otto Erich Hartleben. Ele não faltava a quase nenhuma reunião sobre Goethe. Contudo, de início eu não descobri o motivo pelo qual ele vinha. Foi no círculo dos jornalistas, autores e pessoal de teatro que se reuniam no hotel Chemnitius, depois das festividades, em homenagem a Goethe, separadamente das celebridades eruditas, que conheci Otto Erich Hartleben. Logo pude compreender por que ele estava lá. Dois pontos. Participar das conversas que ali se entabulavam era sua especialidade. Ele costumava ficar até tarde, não conseguia ir embora. Certa vez, eu estive reunido com ele e outras pessoas. Na manhã seguinte, essas pessoas e eu nos reencontramos por obrigação na reunião sobre Goethe. Hartleben não estava presente. Como eu já me afeiçoara dele, fiquei preocupado e procurei-o no quarto do hotel depois da reunião. Ele estava dormindo. Eu o acordei e disse-lhe que a assembleia principal da Sociedade Goethe já havia terminado. Não compreendia por que ele queria participar dessa forma das festividades em honra a Goethe. Mas ele me respondeu de uma maneira que me mostrou ser óbvio. Para ele, vir a Weimar durante os festejos de Goethe para dormir durante as reuniões. Ele perdia, dormindo, a maior parte dos eventos pelos quais os outros tinham viajado. Eu me aproximei de Otto Erich Hartleben de uma forma bastante curiosa. Numa das mencionadas reuniões noturnas, começou uma discussão sobre Schopenhauer. Muitas palavras de admiração ou de crítica já haviam sido ditas sobre o filósofo. Hartleben ficara por muito tempo em silêncio. Depois lançou na agitada conversação as seguintes palavras, dois pontos, abre aspas. As pessoas ficam perturbadas ao lê-lo, mas ele de nada serve para a vida, fecha aspas. Ao mesmo tempo, me fitou de modo indagador, com um olhar de criança desamparada. Esperava que eu dissesse algo, pois ouvira que eu me ocupava com Schopenhauer. Eu exclamei, dois pontos, abre aspas. Quanto a mim, devo considerar Schopenhauer um gênio bitolado. Fecha aspas. Os olhos de Hartleben começaram a brilhar. Ele ficou inquieto, bebeu seu copo e mandou vir outro. Dois pontos. Nesse momento, havia-me acolhido em seu coração. Sua amizade comigo estava fundada. Abre aspas. Gênio bitolado, fecha aspas. Isso lhe agradou. Eu poderia ter usado o termo para qualquer pessoa. Isso lhe era indiferente. Interessava-lhe profundamente o fato de alguém ter a opinião de que um gênio também pudesse ser bitolado. Para mim, as reuniões dedicadas a Goethe eram cansativas, pois a maior parte das pessoas em Weimar estavam interessadas, durante esses encontros, ora em um, ora em outro dos dois círculos, o dos filólogos, que faziam discursos e participavam dos banquetes oficiais, ou o do tipo Olden Hartleben. Eu tinha de participar de ambos, pois meus interesses pendiam para os dois lados. Na prática, isso era possível porque uns se reuniam durante o dia e os outros durante a noite. Só que eu não podia permitir-me imitar o estilo de Otto Erich. Não podia dormir durante as reuniões diurnas. Eu gostava da multiplicidade da vida e realmente tanto gostava de reunir-me com o grupo do arquivo na casa de Suffan, que nunca chegou a conhecer Hartleben, pois isso lhe teria sido inconveniente, quanto passar as noites com Hartleben e seus companheiros de convicção. Durante minha época em Weimar, as tendências filosóficas de uma série de pessoas desfilaram ante minha alma, pois com cada qual que fosse possível desenvolver conversas sobre questões universais e existenciais, isso acontecia no contato imediato daquele tempo. E por Weimar passavam justamente muitas dessas personalidades interessadas em tal tipo de conversa. Naquela época eu estava na idade em que a alma, de acordo com sua inclinação, volta-se intensamente para a vida exterior, em busca de uma sólida relação com ela. Para mim, as cosmovisões que conheci se tornaram um pedaço do mundo exterior, e tive de perceber quão pouco eu havia convivido até então com um mundo exterior. Quando voltava a mim, depois desses vívidos contatos, sempre percebia novamente que um mundo realmente familiar para mim havia sido, até então, apenas o mundo espiritual contemplado em meu íntimo. Com esse mundo, eu conseguia me ligar facilmente, e com frequência, meus pensamentos me levavam a constatar como me havia sido difícil durante toda a minha infância e juventude o caminho para o mundo exterior por meio dos sentidos. Eu sempre tivera dificuldade em gravar na memória os dados exteriores que é preciso assimilar, por exemplo, no campo da ciência. Tinha de ver e rever frequentemente um objeto da natureza se quisesse saber como é denominado, qual sua classificação científica, etc. Permito-me até dizer que o mundo dos sentidos tinha para mim algo de espectral, de imagético. Ele passava diante de minha alma como uma série de imagens, ao passo que a convivência com o espiritual tinha o autêntico caráter de realidade. Isso tudo eu senti mais fortemente no começo dos anos 1890, em Weimar. Naquela época, eu dava o toque final à minha filosofia da liberdade. Colocava no papel, assim sentia eu, os pensamentos que o mundo espiritual me havia dado até a idade de 30 anos. Tudo o que eu havia recebido do mundo exterior tinha apenas um caráter de estímulo. Eu sentia isso especialmente quando, nas animadas conversas com outras pessoas em Weimar, falava sobre questões filosóficas. Tinha de acompanhá-las em suas maneiras de pensar e de sentir. Elas não acompanhavam o que eu havia experimentado e continuava experimentando em meu íntimo. Eu compartilhava intensamente do que os outros viam e pensavam, mas não podia extravasar para esse mundo, assim vivenciado, a realidade espiritual vivida por mim. Tinha de permanecer restrito a mim mesmo. Meu mundo estava realmente separado de todo o mundo exterior, como que por uma fina parede. Eu vivia com minha própria alma num mundo contíguo ao mundo exterior, mas tinha sempre necessidade de transpor um limite quando queria me ligar ao mundo exterior. Ficava em contato muito intenso com ele, mas tinha sempre de passar, como que por uma porta para sair de meu mundo e estabelecer esse contato. Dirigia-me ao mundo exterior. Perdão, dirigir-me ao mundo exterior equivalia para mim a fazer uma visita. Mas isso não me impedia de participar intensamente daquilo que eu visitava, sentindo-me até bem à vontade durante a visita. Isso ocorria tanto com relação a pessoas quanto a cosmovisões. Eu gostava de visitar Sufan e também Hartleben. Sufan nunca procurava Hartleben. Nem Hartleben procurava Suphan. Nenhum dos dois conseguia penetrar, nem na mente, nem nos sentimentos do outro. Estando com Suphan, ou estando com Hartleben, eu me sentia logo como em casa. Mas nem Suphan, nem Hartleben vinham efetivamente até mim. Mesmo quando me visitavam, eles permaneciam em si mesmos. Em meu mundo espiritual, eu não podia receber visita alguma. Minha alma se defrontava com as mais variadas cosmovisões, dois pontos, a científica, a idealista e muitas nuances de ambas. Eu sentia o ímpeto de me inteirar delas, de mover-me dentro delas. Mas elas não projetavam nenhuma luz em meu mundo espiritual. Para mim eram fenômenos com os quais me defrontava, mas não realidades nas quais eu pudesse ter-me integrado. Era esse o meu estado de alma quando a vida me pôs em contato direto com cosmovisões como as de Haeckel e Nietzsche. Eu sentia sua relativa legitimidade. Por minha situação anímica, não podia agir de modo a dizer, abre aspas, isto é correto, aquilo é errado, fecha aspas. Nesse caso, teria necessariamente sentido seu conteúdo como algo que me fosse estranho. Porém, não achei uma mais estranha do que a outra. Pois só me sentia em casa no mundo espiritual, observado, podendo sentir-me como em casa, em qualquer outro. Este meu relato pode dar a impressão de que tudo, no fundo, me era indiferente, porém não se trata absolutamente disso. Minha impressão a esse respeito era bem outra. Eu me sentia totalmente participante do outro mundo, pois não o afastava de mim por introduzir logo nele minha própria maneira de julgar e de sentir. Tive, por exemplo, inúmeras conversas com Otto Harnack, o espirituoso autor do livro Goethe na época de sua perfeição, que costumava vir frequentemente a Weimar naquela época, pois pesquisava os estudos de Goethe no campo da arte. Eu gostava desse homem, que mais tarde sofreu um trágico revés do destino. Eu conseguia me identificar inteiramente com Otto Harnack quando conversava com ele. Acolhia suas ideias, fazia-lhe visita, no sentido já aludido, porém sentia-me como em casa. Nunca pensei em convidá-lo a fazer-me uma visita. Ele só podia circunscrever-se a si mesmo. Era tão absorto em seus pensamentos que considerava estranho tudo o que não fosse dele. Só teria sido capaz de ouvir algo do meu mundo tratando-o como a, entre aspas, coisa em si, fecha aspas, kantiana, situada, abre aspas, além da consciência, fecha aspas. Eu me sentia espiritualmente obrigado a não tratar seu mundo como aquele com o qual, à moda de Kant, eu não tinha de me relacionar, e sim como aquele em que minha consciência devia penetrar. Eu não vivia, pois, sem perigos ou dificuldades espirituais. Quem rejeita tudo o que é externo à sua maneira de pensar não é oprimido pela relativa justificação que as diversas cosmovisões têm. Pode sentir sem reservas o fascínio exercido pelo fruto de um raciocínio unidirecional. Esse fascínio, exercido pelo intelectualismo, está presente em muitas pessoas. Elas se entendem facilmente como é que é pensado de modo diverso do seu. Quem, no entanto, possui um mundo da contemplação, tal qual necessariamente deve ser o mundo espiritual, vê como os mais diversos pontos de vista se justificam. E deve também esforçar-se constantemente no íntimo de sua alma para não ser atraído de maneira excessiva por um ou por outro. Contudo, a pessoa já percebe a essência do mundo exterior, quando é capaz de entregar-se a ele com amor. E, no entanto, sempre tem de voltar ao mundo interior do espírito. Nesse caso, no entanto, também se aprende a viver realmente no espiritual. Os diversos pontos de vista intelectuais rejeitam-se mutuamente. A contemplação espiritual vê neles justamente pontos de vista. Do ângulo de cada um deles, o mundo se apresenta de modo diferente. É como fotografar uma casa de vários lados. As imagens são diversas. A casa é a mesma. Caminhando-se em redor da casa real, obtém-se uma impressão por inteiro. Quando se está realmente no interior do mundo espiritual, valida-se o que há de correto em determinado ponto de vista. Vê-se uma fotografia tirada de um ponto de vista como sendo algo justificado. Pergunta-se então sobre a justificação e importância do ponto de vista. Foi assim que tive de abordar Haeckel. Foi assim que também tive de abordar Nietzsche. Nietzsche, pensava eu, fotografava o mundo de um ponto de vista a qual era necessariamente obrigada, na segunda metade do século XIX, uma personalidade compenetrada que só pudesse alimentar-se do conteúdo espiritual dessa época, quando em sua consciência não quisesse eclodir a visão do espírito, embora sua vontade almejasse, no inconsciente, chegar ao espírito com energia incomum. Era assim que vivia em minha alma a imagem de Nietzsche. Ela me mostrava personalidade que não enxergava o espírito, embora o espírito lutasse nela, inconscientemente, contra as opiniões não espirituais da época. Fim do capítulo 16.